votar porque é o PCP. PS e Bloco de Esquerda não nos surpreende. Este PSD, fofinho, de Rui Rio, também pouco ou nada nos surpreende. A Iniciativa Liberal também não nos surpreende. Aliás, a Iniciativa Liberal, que não queria estar ali, queria estar entre o PS e o PSD, devia estar, era entre o Bloco de Esquerda e o PCP, porque ali sim seria o sítio deles. Sei que não posso, ou não deveria fazer perguntas à Sra. Ministra, mas vou fazer duas perguntas, se quiser responder, responda, se não responderá noutra ocasião. Vai ou não repudiar esta atitude do PCP? E a segunda pergunta é, como disse o Presidente Zelensky, Portugal vai ou não estar de acordo com novas sanções à Rússia, mesmo que isso afete a situação energética na Europa? Muito obrigado.
Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pacheco Amorim para uma segunda intervenção da parte do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, a invasão da Ucrânia é uma tragédia, mas deverá ser e, sobretudo, para todos nós, uma dura lição de realpolitik. Quem não estiver preparado para defender as suas fronteiras, o seu modo de vida e a sua soberania, corre o risco de sair da história pela porta dos fundos, hoje, como ontem ou há 3 mil anos. Podemos e devemos integrar a NATO. Podemos e devemos integrar a CEP. Mas, sobretudo, podemos, devemos, e é fundamental que assim seja, dotarmos de forças armadas que nos permitam não só sermos membros úteis dessas estruturas, como tornarmos capazes de fazer frente a imponderáveis cada vez mais possíveis num mundo caracterizado pela extrema volatilidade geoestratégica. Há um velho dilema traduzido pela expressão comprar manteiga ou canhões. Um Estado bem gerido consegue ambas as coisas, mas um Estado mal gerido dá para manteiga e cada vez menos. Sobre isso temos conversado e sabemos o que se tem passado. Os sinais no que toca ao atual Governo são péssimos. Basta ter em conta a falta de destaque dada neste orçamento a uma indispensável reestruturação e profundo reforço das Forças Armadas. Pelos vistos, não aprendemos nada com o que se está a passar na Ucrânia. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pacheco Amorim. Para uma intervenção por parte do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz.
Senhor Presidente, Senhora Ministra da Defesa Nacional e restantes membros do Governo aqui presentes, senhoras e senhores deputados. Após o dia 24 de fevereiro de 2022, com o bárbaro ataque da Rússia à Ucrânia, a política externa e de segurança comum da União Europeia, inscrita nos tratados europeus, assumiu uma preponderância reforçada na medida em que a defesa da União e dos Estados-membros se tornou, pelos piores motivos, uma preocupação premente dos cidadãos. A cooperação estruturada permanente é um dos mecanismos de defesa da União Europeia e dos Estados-membros e, mais do que nunca, assume um papel essencial. Os desafios estratégicos que a realidade nos impõe devem levar-nos a conceber uma Europa como agente ativo na construção de uma defesa coletiva. Gostaria aqui de sublinhar as afirmações proferidas na conclusão do Conselho Europeu de 24 de março, que passo a citar: a fim de reforçar a capacidade de defesa da União Europeia e dos Estados-membros, deverá ser aproveitado todo o potencial dos instrumentos de financiamento e iniciativas da União Europeia, em especial o Fundo Europeu de Defesa e a cooperação estruturada permanente. Também neste campo, não podemos esquecer que uma participação ativa e assertiva será um garante da União Europeia como um espaço comum de liberdade, bem como um espaço de livre circulação de pessoas, bens, serviços, capitais e oportunidades. Ora, assistimos na União Europeia a desenvolvimentos que evidenciam uma transformação na política europeia e de defesa. Veja-se o exemplo da Alemanha, que decidiu investir 100 mil milhões de euros no equipamento e modernização das Forças Armadas. Por outro lado, a Dinamarca, que até agora não participou na política externa e de segurança comum da União Europeia por força da cláusula de opt-out, anunciou recentemente a realização de um referendo no sentido de passar a fazer parte da mesma. Futuramente, isto significa que talvez possamos contar com mais um Estado-membro participante na cooperação estruturada permanente, mas aguardemos serenamente pela decisão do povo dinamarquês. Para concluir, não posso deixar de referir que assistimos a um reforço da cooperação europeia na área da defesa e, como tal, não podemos ignorar que Portugal e as suas Forças Armadas são também chamados a desempenhar um papel de cada vez maior preponderância. A Iniciativa Liberal irá acompanhar de perto o desenvolvimento deste mecanismo neste Parlamento, mais concretamente nas Comissões de Defesa Nacional, Assuntos Europeus e Negócios Estrangeiros. Sendo certo que concordamos com o aprofundamento da cooperação na área da defesa da União Europeia, sempre em articulação com os compromissos multilaterais, nomeadamente com a NATO, e em pleno respeito pela soberania dos seus Estados-membros. Termino apresentando as nossas condolências à família, ao Exército e aos amigos da militar paraquedista que faleceu hoje em serviço por Portugal. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Srs. Deputados, permitam-me dizer-vos que não nos espanta nada que o Chega, que está ao lado de um poder apoiado por forças nazifascistas, tenha e defenda a escalada da guerra. Aliás, o que nos surpreende, senhores deputados, é que todos estejam ao lado da escalada da guerra, ao contrário do PCP, que é a única força política que defende a paz, e não mudaremos o nosso caminho em defesa da paz. E temos connosco o povo português que também apoia a paz, ao contrário das forças políticas aqui nesta Assembleia.
Peço aos senhores deputados que criem as condições para se ouvir o orador, o Sr. Deputado João Dias. Pegueira, prossiga, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tenho dito relativamente à apreciação do Chega que apoia a escalada da guerra. Sr. Presidente, senhores deputados, permitam-me que, referindo-me a este debate sobre a participação de Portugal na cooperação estruturada permanente, suscito-nos duas ordens de questões. A primeira é o facto da cooperação estruturada permanente se assumir como um instrumento jurídico de cooperação reforçada com o objetivo de contribuir para uma estratégia global da União Europeia para a política externa e de segurança. Antes de mais, devemos dizer que a expressão cooperação reforçada trata-se de um eufemismo, já que a sua verdadeira intenção é o do aprofundamento do processo federalista de integração europeia, que põe em causa o papel central da defesa nacional enquanto função essencial de garantia da soberania do Estado, que o Governo, no seu programa, afirma reconhecer, mas que na prática depois quer entregar nas mãos de outros. Nesse concreto, Sra. Ministra, o PCP considera que Portugal não deve permitir a outros, mesmo que aliados, que substituam o exercício dos direitos de soberania constitucionalmente consagrados. No que à estratégia diz respeito, Sra. Ministra, a realidade é de que a vontade dos principais Estados-membros da União Europeia, as políticas de defesa foram colocadas ao serviço dos Estados Unidos da América, o que se traduziu no reforço do poderio militar americano, não contribuindo em nada para o reforço da Europa, tal como a guerra da Ucrânia evidencia. Aliás, no confronto entre o chamado Ocidente e a Federação Russa, os Estados Unidos da América são a voz de comando, assumindo a posição central e de cariz neocolonial perante uma União Europeia sem estratégia, nem voz ativa, e que hipotecou a possibilidade de vir a implementar uma estratégia própria, se é que isso alguma vez esteve no pensamento dos seus líderes. Até porque uma estratégia própria e autónoma poria em causa o seguidismo europeu face aos interesses estratégicos americanos. A segunda questão, Sra. Ministra, tem a ver com os projetos no âmbito da cooperação estruturada permanente. Por um lado, estes projetos, além de não contribuírem para, como sublinha o programa do Governo, continuar a valorizar e reconhecer a centralidade das pessoas para a construção das Forças Armadas do futuro, dignificando a condição militar, aprofundando a valorização profissional dos seus militares e promovendo a sua formação, para o PCP, Sra. Ministra, claramente é preciso cuidar dos nossos recursos humanos. E termino. Pergunto, Sra. Ministra, como é que vamos fazer, em termos do objetivo que foi definido pelo Governo na sua meta em 2017, de atingir 2% do total de investimento da defesa com investigação e tecnologia de origem nacional? Sra. Ministra, em síntese, permita-me, Sr. Presidente, que termine dizendo: o Governo deixou intenções por conta do esquecimento e traz-nos aqui uma mão cheia de nada.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Vamos dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, à Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, desde 2015, mais particularmente desde a invasão da Crimeia, os gastos militares na União Europeia dispararam. Dispararam em dimensões de 90 milhões entre 2017 e 2019, para qualquer coisa como quase 8 mil milhões atualmente. A atualidade pode nos levar a pensar que todo este dinheiro foi bem gasto, mas a realidade convoca a uma outra reflexão. Um consórcio internacional de jornalistas chamado Investigate Europe seguiu a pista do dinheiro, entre outros fundos, do Fundo Europeu da Defesa e chegou à conclusão que 75% dos fundos europeus para gastos militares foram dedicados a 5 empresas. Essas empresas funcionam num esquema tipo matrioshka, que detêm outras noutros países, incluindo uma portuguesa, a Edisoft, que foi privatizada pelo governo do PSD-CDS e comprada por um gigante do setor que tem uma maioria de capital acionista do Estado francês. A maior parte do dinheiro que é direcionado para essas 5 empresas beneficia 4 países: a França, a Espanha, a Itália e a Alemanha, e muitas vezes capital público dos países, que são, por coincidência, os mesmos 4 países que iniciaram a cooperação estruturada permanente. Esta investigação levanta uma questão: será que a política militar europeia foi concebida para apoiar financeiramente a expansão da indústria militar europeia, particularmente destes países, e levanta como principal risco a corrupção? O mesmo consórcio de jornalistas analisou as exportações europeias de armamento de muitos países, entre os quais os países que detêm estas empresas que beneficiam da maioria dos fundos europeus, e chegaram à conclusão que muitos destes países armaram a Rússia já depois da invasão da Crimeia. E, portanto, aquilo que lhe pergunto é se acha aceitável que o dinheiro dos europeus tenha andado a servir para vender armas que agora se voltam contra os ucranianos numa guerra ilegal e numa agressão ilegal, e se não acha perigoso que o aumento da despesa militar esteja sujeito à intervenção de lobbies de grandes empresas da indústria militar que depois acabam por alimentar conflitos ilegais. Um exemplo é a invasão da Ucrânia, mas há outros que se fazem contra a Carta das Nações Unidas, que é o primado pelo qual Portugal se rege na sua intervenção e na sua intervenção internacional e nas suas relações internacionais. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. Vamos dar agora a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real, do Partido Grupo Parlamentar de Pessoas, Animais e Natureza. Lembro à Sra. Deputada que tem 27 segundos, condescendentemente terá 30 segundos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Desde já, não gostaria de deixar de congratular este Parlamento.